A gente mira no amor e acerta na solidão. Esse é o nome do livro da Ana Sui, que é um sucesso e tá fazendo muita gente repensar a forma de amar. Só esse título, gente, eu vou repetir aqui. A gente mira no amor e acerta na solidão. Já dá uma bagunçada geral na nossa cabeça, né? E a gente para refletir. Porque nós sempre achamos que um amor vai nos tirar da solidão. Mas aí vem o livro e desconstrói essa ideia, vai muito além disso. Só lendo para entender. Mas nós vamos discutir alguns pontos bem interessantes com a autora Ana Sui, que é psicanalista, professora universitária e autora de outros livros que também falam de amor. Ela está aqui com a gente, Ana, seja super bem-vinda. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Vai ser muito bom falar de amor.
Imagina, eu que agradeço imensamente o convite. Estou muito feliz e lisonjeada de estar aqui conversando com você.
Nós também, estamos super felizes. No livro, você é bem clara. Não existe amor que nos livre da solidão. Isso significa que a gente vai estar sempre sozinho, mesmo estando acompanhado? Socorro!
Sim, acho que para ser bem direta, significa isso.
Porque a gente tem uma solidão sempre, mesmo acompanhados, né? É verdade
exatamente,
isso,
né? Exatamente. A questão, assim, se estar ou não sozinho não é uma opção pra gente, né? A gente não tem opção de não estar sozinho. A gente tem a opção de estar sozinho, sozinho. Ou de estar sozinho com alguém.
Certo.
E acho que, dependendo de como as coisas acontecem, a gente consegue ficar mais atento a essa solidão ou mais distraído dessa solidão. Mas ela não é uma opção, né? Ela é estrutural na vida humana. Agora, o que eu acho que gera um certo impacto quando, né, a gente lê aí o título, né, e fala de solidão, é que a gente tem a tendência de pensar a solidão como um pesar, como uma maldição, como alguma coisa muito ruim, né? Um atestado de que você não deu certo na vida, alguma coisa nesse sentido.
É que você não merece ser amada, então você
tá
sozinha.
Exatamente, que é no campo do abandono, né? Então, tipo, você não pode ficar sozinha por opção. Se você tá sozinha, é porque ninguém te quis.
Nossa, isso é terrível, né? É terrível essa sensação, né?
É, sim, é terrível. E é muito interessante o quanto isso está enraizado, assim, né, no nosso modo de escutar a palavra solidão.
E no modo de viver a solidão também, né? Porque tem muitas pessoas, especialmente as mulheres hoje, tem muita opção de estarem felizes sozinhas, mas vem uma cobrança, né, de que estar sozinha não é igual à felicidade, né? Por causa, talvez, desse conceito que a gente traz da solidão, né?
É. E essa solidão que a gente está falando, né, eu acho que ela tem muito a ver com essa interpretação que vem do outro, do que é ou não é estar sozinho. Porque a gente sabe, né, o quanto muitas vezes nós nos sentimos mais sozinhos estando com alguém do que estando sozinho mesmo.
É verdade.
Né? Assim,
é verdade.
Solidão não é uma questão de presença ou ausência de pessoas.
É, isso é bem comum, né, a gente está num relacionamento e está se sentindo só, né? Eu acho, sim, que é uma das principais reclamações quando o relacionamento já tá chegando ao fim, né?
É.
Ou não, desde o começo.
É, sim.
Pelo menos eu sempre me senti sozinha, mesmo estando em relações. Sempre parece que tem alguma coisa que falta, né? E que a gente chama de solidão, né?
Sim. E aí eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar uma diferença, que é se sentir sozinha e sofrer por se sentir sozinha. Inclusive, a gente poder se sentir sozinha na relação com o outro, também faz parte de um bom relacionamento.
É a tal preservação da individualidade?
É, em alguma medida tem a ver com isso, né? Porque se você tá com alguém e você não consegue ficar em paz com esse alguém, não consegue ficar sozinha com esse alguém, a gente fica o tempo todo tentando adivinhar o que o outro quer. Isso é muito natural pra gente. A gente faz isso muito organicamente. Tô conversando com você agora, né? E tô lendo no teu olhar, né? Nas tuas feições, se o que eu tô dizendo tá sendo compreensível, se não. Então a gente se baliza no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de tudo, através do que a gente lê do olhar do outro. Só que o que a gente lê do olhar do outro não é o que o outro tá pensando, ou querendo, ou desejando necessariamente. É uma interpretação nossa. Então, quando a gente consegue se sentir sozinha na relação com o outro, isso tem a ver com uma certa paz, que é poder se desprender um pouco, de tentar ficar adivinhando o que o outro quer, tentar ficar se balizando como aquilo que vai dizer ou falar a partir daquilo que supõe que acha que pode ser que o outro queira, né? Então, a solidão, ela é um alívio também.
Nesse sentido, até bom, então, praticar a solidão dentro de um relacionamento para salvar o amor. Mirar na solidão para alcançar o amor?
Eu não sei se mirar na solidão. Mas, porque, assim, eu acho que quando a gente pensa em amor e solidão, a gente tende a pensar, né, o amor de um lado e a solidão como sendo o seu oposto. E o que eu proponho considerar nesse livro é pensar o amor de mãos dadas mesmo com a solidão, né? Então, pensando assim, que não tem amor sem solidão. E, em certa medida, não tem solidão sem amor também. Porque a gente se constitui como sendo quem nós somos através do amor do outro. E aí eu tô me referindo, assim, a constituição infantil mesmo do psiquismo, lá quando a gente chega na vida bebezinho, né? A importância que esse amor do outro, que são os nossos pais, tem para a fundação do nosso eu.
Então, vou até fazer uma pausa aqui para ler um trecho do seu livro em que você fala justamente isso. É logo no começo, né? Abre aspas. Amar é algo que aprendemos sendo amados. Você diz que a primeira relação de amor da nossa vida é com a família, especialmente com a mãe. E que na vida adulta a gente acaba reproduzindo ou procurando nos nossos parceiros e parceiras aquele amor que a gente viveu ou gostaria de ter vivido na relação com nossos pais. Seguindo esse raciocínio, a gente vai sempre se frustrar se não entendemos que ninguém vai nos amar como os nossos pais?
Sim.
Vamos frustrar porque não fomos amados como achávamos que deveríamos ter sido pelos nossos pais?
Isso, exatamente, porque não é que a gente queria, não é que a gente quisesse de fato ter sido amado de um jeito tal pelos nossos pais, mas é o quão essa montagem que a gente faz do que é o amor ideal, ela é impossível, porque ela é uma construção nossa, ela é uma invenção que a gente faz para tentar entender quem somos nós e o modo como nós somos amados. Então, se isso acontece de fato, né, e a gente de fato encontra alguém que nos ama como os nossos pais nos amaram, por exemplo, é uma angústia enorme. Porque a gente fala que a gente quer ser amado, mas assim, ser amado é difícil. É pesado.
Por quê? Porque a gente tem que retribuir igual?
Não, porque invade, né? Você é uma pessoa muito amada, né, Renata? Você deve sentir isso, assim, né? Muito amada, muito idealizada, né? Isso tudo.
A idealizada é horrível, né? Porque as pessoas te veem na televisão e te idealizam, né? Não sei se amada, mas idealizada, né? É, especialmente em relacionamentos. Eu aqui já fazendo terapia. Porque, Ana, é verdade. As pessoas chegam com, né? Nossa, com a imagem que elas veem, que elas acreditam, que elas... E aí você tem que primeiro derrubar toda a pessoa jurídica, até chegar na física, nossa, já é uma preguiça.
Sim, veja só, né, porque é um trabalhão, porque você já chega precisando desconstruir alguma coisa.
Isso acontece com todo mundo de outra forma, né, de uma forma ou de outra.
Sim.
A imagem que as pessoas fazem da gente, é isso?
É, mas eu acho que em geral, as pessoas físicas normais, né, Renata, elas chegam tentando construir alguma imagem, que às vezes não é o que elas são, né? Mas é uma tentativa de se colocar através de uma posição idealizada. Então, são duas pessoas com suas faltas, falhas e furos, e tentando passar alguma coisa que não é faltante, não é furada. Então, a gente vai duplicado, assim, na relação com...
Vendendo uma imagem?
Vendendo uma imagem.
Que... Pra agradar ou porque acredita que é assim mesmo? Pra agradar, né? Você vende o seu melhor, né?
Eu acho que tem a ver com as duas coisas. A gente não... Porque, assim, a gente não se relaciona com a gente mesmo. Sei lá, tipo, uma essência do que é o nosso verdadeiro eu. Isso é uma ficção. O que a gente se relaciona com a imagem que a gente faz de quem nós somos. Então, a gente vai com essa imagem que a gente faz de quem nós somos e tenta passar um reboco ali, né? Passar um filtro, né? E apresentar, então, isso para o outro. Então, assim, se passa a partir de uma certa construção de uma idealização e depois de uma certa desconstrução dessa idealização.
E aí que mora o perigo?
Exatamente. Aí que, às vezes, a coisa cai e não levanta mais. E aí, acabou, né? É isso. E às vezes dá uma caída e se reconfigura de um outro lugar, e aí as coisas podem existir de um outro jeito.
É, num resumo bem raso, assim, seria quanto mais as pessoas se mostrarem de verdade, menos chances elas têm de se frustrar, né? De se decepcionar uma com a outra. Ou elas vão se conhecendo também, né?
Pois é.
Ou vão se mostrando aos poucos, né? A intimidade vai ganhando, né?
Isso. Porque não é só se mostrar para o outro, é se mostrar para si também.
Você, quando começa um relacionamento, você acaba se descobrindo também?
Exatamente. Se descobrindo e se modificando.
É o que você fala no livro da falta. Você vai buscar no outro a sua falta, o que falta em você. E a partir daí vão se criar novas faltas.
Sim, sim. Achei bonito isso que você falou. Você vai buscar no outro a sua falta. Né? Aí você corrigiu o que falta em você. Porque acho que são as duas coisas. De fato, a gente vai procurar no outro aquilo que nos falta. E essa é a ficção, porque o outro não tem aquilo que nos falta. Então a gente se identifica alguma coisa da falta do outro. E aí é nesse sentido que a gente não sabe apreender muito bem porque é que alguma pessoa nos interessa de um jeito tão destacado e tão diferente de todas as outras pessoas. O que é que tem, né, essa pessoa? Por que essa pessoa? E não outra, né? E às vezes, assim, conscientemente, a gente também não sabe dizer, né? Você fala, essa outra aqui era muito melhor, tem muito mais a ver comigo, né? Ia ser muito mais fácil, mas não vou. Então tem um certo mistério, um certo enigma que é em torno dessa falta. E aí, para fazer um link com aquilo que eu estava falando um pouco antes, de que às vezes, né, o amor do outro nos perturba, nos assusta, tem a ver com isso, porque às vezes quando a gente não tem falta numa relação, entre um e outro, tem muita presença, muito excesso, né, tudo demais, a gente viveu isso em uns relacionamentos agora, na pandemia, né, com o isolamento, a gente ficou preso com as pessoas que a gente ama, né? O quanto faz falta a falta. O quanto a gente sente saudade de sentir saudade. O quanto o amor precisa de distância. Então, dependendo de como esse amor chega, ele é assustador e a gente precisa colocar uma falta. Então, às vezes, os amantes pedem isso, né? Vamos dar um tempo, né? Deixa eu ver se eu vou sentir sua falta. Não vou ligar hoje, não vou mandar mensagem pra ver se ele ou ela sente a minha falta.
E a gente chama isso de joguinho.
É um jogo com entendi. A falta, né?
É um jogo com a falta.
E aí eu acho que, assim, entra muito nessa questão da disputa, que às vezes parece que é uma disputa de poder. Quem é que tem mais poder, quem é que tem menos poder. E que eu acho que vale pensar no inverso. Quem é que se dá melhor com a falta?
Eu tô com uma outra frase que eu acho que tem a ver com... Do seu livro, que tem a ver com o que você tá falando. E que me marcou lendo. Abre aspas. No amor, sempre se trata de se separar. Mesmo quando as pessoas estão juntas. É preciso se separar do outro constantemente para poder rever quem se é. E então, poder ou não, encontrar novamente o outro. Fecha as aspas. Achei isso lindo. Eu acho que é o que você tá nos falando, né?
Exatamente, bem desse lugar, porque é um jogo de presença e ausência, né? Eu na presença do outro, eu na ausência do outro, eu na presença do outro.
Nossa, mas é muito difícil amar, Ana, e ser amado. Tem que psicologizar muito o amor para dar certo. É uma loucura, né?
É uma loucura. É uma loucura e é uma loucura difícil e que eu acho... É fenomenal o quanto é uma loucura difícil que nos interessa.
Não é? Porque não, a gente depende disso. Viver sem amor é muito chato, né? A gente precisa sempre estar amando, né?
Exatamente.
E aí eu vou fazer um outro link que também me marca muito quando você fala que a primeira forma que a gente encontra de amar é, né, é o jeito que a gente é amado pela primeira vez, que são nossos pais, nossa mãe. Aí eu fico pensando, uma criança que se sentiu rejeitada na infância, a tendência é ela se sentir rejeitada nos relacionamentos amorosos da vida adulta? Ela vai sempre ter uma falta?
Então, eu acho que isso é um pouco incalculável. No seguinte sentido, o modo como a gente ama, aliás, o modo como a gente vive, na verdade, né? Não é só no campo do amor, é uma interpretação daquilo que a gente pode construir da nossa história. Então, por exemplo, uma criança que se sentiu pouco amada, ela pode se tornar um adulto que vai constantemente se sentir pouco amado e reclamar muito disso. E vai dizer, né, ah, eu sempre me sinto pouco amado, o outro não me ama tanto quanto eu acho que devia ser, ou alguma coisa nesse sentido. E uma criança que se sentiu pouco amada na sua infância, ela pode também se tornar um adulto que vai constantemente se incomodar ao ser amada. Dizendo, por exemplo, que ela precisa ser pouco amada, porque ela sempre foi pouco amada. Então, o amor do outro a apavora, ela prefere que seja assim. Você entende que não dá para a gente dizer que um mais um.
Entendo, ela se sente uma. Ela se sente. Não sente merecimento, né? E você fala isso no seu livro, né? De que amor é meritocracia, né? A gente aprende amor como uma meritocracia. Eu achei isso muito interessante.
É, porque a gente acha que a gente vai ser amado porque a gente é uma boa menina, né? Porque você paga seus impostos, porque você é uma pessoa querida. E às vezes, assim, você é tudo isso, mas assim, não rolou, né? Por quê? Sei lá, o outro também não sabe dizer, né? Por que vai ou por que não vai, né? Não é como se a gente pudesse explicar isso.
E qual que é a relação entre amor e sexo, seguindo esse raciocínio do seu livro?
Então, aí eu acho que a gente entra numa outra questão, que é o seguinte: existem muitas possibilidades de amor, né? E às vezes ele pode contemplar o desejo sexual e às vezes não. Então, assim, o amor é alguma coisa que não necessariamente tem a ver com o desejo sexual, assim como o desejo sexual pode não necessariamente ter a ver com o amor.
Pois é, a gente, as mulheres especialmente, foram proibidas de pensar assim durante muito tempo, né?
Sim.
Elas separar o sexo do amor, né? Você só podia ter desejo sexual por quem você amasse. Acho que a gente até fazia uma confusão na cabeça da gente. Ah, então eu amo aquela pessoa porque eu tô com desejo sexual. E o homem sempre separou muito bem isso, amor e sexo,
sim,
né?
Sim. Inclusive, o desejo sexual não existia nem com o amor, né? Porque o que havia era a maternidade, né? Era o sexo para a procriação, né?
Procriação, velho.
Ainda
você
já está evoluída pensando que existia o desejo sexual.
É, mas eu acho que lá no fundinho a mulher sempre teve tesão, sempre teve desejo. Ela mascarava como se fosse para procriação, né?
Sim, claro, porque isso não podia ser reconhecido. Né? Era muito
assim,
pesado.
Mesmo, talvez, mascarava para ela mesma, né?
Sim, sim. E aí, às vezes, e aí é isso, né? Com relação então, ao desejo sexual. Às vezes o amor pode andar de mãos dadas com isso, e para algumas pessoas é condição para poder sentir desejo sexual, poder amar. E para outras pessoas, às vezes, o amor intoxica o desejo sexual. Então, se eu amo alguém, o desejo sexual mina. E na medida em que eu não amo, é que o desejo sexual pode aparecer.
Qual o sentido disso?
Quer ver, eu vou trazer um pouco do Dr. Freud aqui, né?
Amo!
E aí, é importante dizer que estamos nos referindo aí a uma sociedade, né? Quando Freud escreve isso, 1920, né? Então, aí, mais de 100 anos atrás. Mas, ele escreve uma trilogia de textos que se chama Contribuições à Psicologia do Amor. E ele vai dizer ali da lógica da vida amorosa masculina. E ele diz assim, o quanto para os homens, então, naquele tempo, mas acho que hoje a gente ainda carrega muito disso, o quanto para os homens o desejo sexual complicava o amor na medida em que o desejo sexual dava notícias da sexualidade da mãe. Então, como é que o homem fazia, né? Ou muitos fazem, para poder manter a ideia, o imaginário da mãe como a santa, virgem, né? Sem sexualidade. Divide isso em duas mulheres, né? Então, existia a mulher para o sexo, né? Para a diversão. E existe a mulher para os filhos, para o casamento. Na medida em que a mulher dos filhos do casamento, por exemplo, dá notícias da sexualidade, a coisa se desorganiza, se bagunça. Ou, na medida em que a mulher do sexo dá notícias ali da maternidade, a coisa se bagunça.
Ah, eu acho que tem muito homem que ainda pensa assim.
Tem muito, muito, claro. Muito, homens muito. E mulheres, né? Porque isso tá presente no nosso imaginário, né? É muito presente no nosso imaginário. Acho que é um grande trabalho de desconstrução que a gente vai fazendo, de poder assumir uma imagem de uma mulher que é mais dividida, né? de uma mesma mulher que vive a sua sexualidade e o seu amor de inúmeras formas.
É, e porque depende dos dois, né? Aí a mulher tem um movimento hoje que a mulher já se entende e não aceita isso, a mulher se entende como uma pessoa que é mãe e tem vida sexual e tem desejo, não deixa de ser mulher, e que sexo para ela não é mais procriação, mas continua encontrando esse homem que não conseguiu entender, tá lá no fundinho do inconsciente dele, essa confusão sobre o que é a mulher para casar, a mulher para se divertir, a mulher para ter filho, né? A mulher para ter sexo, sexo gostoso, né?
É, os homens estão tendo que se coçar.
Que conselho você dá para os homens aqui? O que as mulheres devem dizer para esses homens?
É difícil, né, de colocar isso, mas assim, de uma maneira geral, Renata, eu acho que assim, é a possibilidade da gente poder aprender no encontro com o outro. Porque quanto mais a gente fica agarrado nos nossos ideais, isso para tudo, né? Quanto mais a gente fica agarrado nos nossos ideais, menos a gente consegue viver o que está acontecendo. Porque a gente fica numa tendência de ficar julgando aquilo que está de errado, aquilo que não devia ser assim, ou alguma coisa assim nesse sentido. Agora, quanto mais a gente consegue ir se desprendendo desses ideais, mais a gente pode viver a vida, mais a gente pode aprender com a vida, mais a gente pode usufruir do encontro com o outro. Por isso que eu acho que no amor a gente não sai ileso, que a gente se deixa tocar e atravessar.
Eu acho que amor precisa de liberdade, né? O amor tem que libertar a gente de muita coisa, né? E não nos aprisionar, né? Se você, no encontro com o outro, vocês se aprisionam, isso é o caminho do fim, eu acho. Se no encontro com o outro vocês se libertam, né? Aí eu acho que tudo funciona. Por mais que seja, parece um clichê, mas se cada um conseguir libertar o outro, né, das suas crenças, né?
E o amor é um clichê.
É.
É um grande clichê.
É cafona, é clichê, mas é uma delícia, né?
Exatamente. É super cafona isso. E as grandes coisas da vida, elas são tão pequenas, né? Olha que brega isso, mas eu realmente acho. É das delicadezas que se trata.
Basta ver que a sofrência tá aí para não nos desmentir. Anne, tem a ver com o que a gente está falando, a primeira pergunta aqui da Fê, de São Paulo. Vamos ouvir?
Oi, meu nome é Fê, eu sou de São Paulo. E o meu dilema é: como amar os homens em um mundo machista, sabendo que eles não nos enxergam, não nos respeitam e não nos amam?
Eu acho que, se na medida em que não somos enxergadas, vistas e nem amadas, não é possível amar. É isso. Agora, acho que também o amor é feito de encontros que são raros. Então, não quero dizer que a gente sempre vai cair no...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Numa regra fechada, né? De que todos os homens são sempre assim, ou alguma coisa nesse sentido, né? O amor se trata aí de uma exceção. Porque a gente não ama tanta gente assim, a gente não ama um monte de pessoas. Então, quando...
Nossa, quando o encontro acontece, é maravilhoso.
Exatamente.
Né?
E até assim, né, Renata? Até na amizade. A gente não faz amigos assim tão facilmente, amigos que são amizades verdadeiras, que a gente leva pra vida. É uma raridade o encontro. Tem a ver com uma grande coincidência ali, de alguma coisa de um que toca, que se deixa tocar por alguma coisa do outro, né?
Você não precisa amar alguém que não te enxerga, não te respeita, não te ama, como que é, né? Que não te dá aquilo. Talvez seja... Ela esteja falando do início de uma paixão, né? Que você fala... Posso ler mais um trechinho?
Claro.
Do seu livro? Tem vários, adorei aqui. E assim, nós inventamos a pessoa amada. As lentes da paixão beiram o delírio. Adoro isso. E nos permitem olhar o outro com uma gentileza que quase rompe a realidade. Porque na paixão, idealizamos o outro não a partir dele mesmo, mas a partir do que gostaríamos que ele fosse. Que é o que a gente está falando até agora, né?
Exato. Que é um perigo, né?
É um perigo. Bom, vamos lá, vamos ouvir a Cláudia, que também tem a ver com isso.
Oi, Renata, prazer. Meu nome é Cláudia Vasconcelos, tenho 51 anos, moro aqui no Rio de Janeiro. E meu dilema é encontrar uma pessoa para amar e ser amada. Isso tem sido cada vez mais difícil, mais complicado. De repente, por ser uma mulher prática, uma mulher independente, e por cada um trazer suas histórias, suas mazelas, né? Tem uma cobrança, né? Em ter esse amor, essa troca, sem respeitar o limite do outro, sem depreciando o tempo de cada um, na verdade é isso. E eu tenho essa dificuldade. Hoje em dia, de repente, sou mais seletiva e esbarro com essa dificuldade em amar e ser amada. Tá bom, querida? Muito obrigada.
Tá na sua mão, Ana. Vendo como é difícil, né, amar e ser amado, aquilo que você estava falando, né?
Sim. É porque a gente acha que amar e ser amado é a regra. E eu acho que isso é a exceção. Isso não quer dizer assim que pouquíssimas pessoas vivem isso, mas na nossa vida, de uma maneira geral, isso é exceção. Quando acontece, é uma coisa muito interessante. Só que eu acho que isso cai na nossa vida de todo mundo, mas eu tendo a pensar que as mulheres são mais afetadas por isso, pelo amor como um imperativo. Então você precisa amar alguém, ser amada por alguém, você precisa. Porque até pouquíssimo tempo a gente precisava mesmo, né? A gente precisava ter um marido que autorizasse a estudar, precisava de um marido para poder ter acesso à maternidade, que era uma das únicas realizações que nos era possível. Então a gente precisava, de fato, porque já que você vai ter que aguentar alguém a vida toda, é melhor que você ame, né? Então isso faz sentido. Embora isso não faça parte de uma grande parte da nossa vida, né? De uma grande parte de mulheres contemporâneas, isso não faz mais parte, a gente pode fazer as coisas por nossa conta. Também acho que é uma ingenuidade a gente achar que se cura disso do dia para a noite, ou de uma geração para outra. Isso recai sobre nós, sobre o nosso imaginário, sobre o que a gente acha que é uma mulher bem-sucedida, uma mulher que se deu bem na vida.
Emocionalmente, a gente não precisa amar para ser feliz?
De acordo com o Dr. Freudinho, sim.
Precisamos.
Ele fala que a gente tem duas opções, ou ama ou adoece. Agora, o que eu acho que a gente tem, assim, o privilégio de poder questionar hoje é poder justamente colocar em questão o que que é o amor. Amar como? Amar quem? Amar de que jeito? Porque quando Freud fala que a gente só pode amar ou adoecer, eu entendo que com isso ele fala que ou a gente consegue colocar alguma coisa da nossa energia, né, da nossa libido, para usar o termo dele, no mundo, para fora da gente, né, no mundo externo, ou a gente adoece de excesso da gente mesmo. Fica represado tudo em si mesmo. Agora, isso pode ser amar o quê? Amar um trabalho, amar uma pessoa, amar uma causa, amar o amor, amar a literatura. Há muitas coisas para se amar no
Para se
mundo.
amar. Agora, a gente não precisa necessariamente amar um homem ou amar uma mulher para aquela história de se completar, né? Que foi tão mal contada para a gente, a tal da metade da laranja, né?
Exatamente. Sim, acho que é disso que se trata, porque quando a gente consegue colocar nossa libido no mundo, quando a gente consegue voltar isso para fora de nós, eu acho que a consequência.
Acho sempre importante falar, libido não é só relacionada à vontade de transar, a sexo, a tesão. Libido é a energia, aquela energia que te tira da cama todos os dias com vontade de viver, né? A libido
Exatamente.
nesse
Bem
sentido, né?
importante você destacar isso mesmo. Então, quando a gente consegue colocar essa libido, né, essa vontade de viver no mundo, acho que a consequência natural disso é a gente amar as pessoas. Né? Então, a gente ama um homem, uma mulher, uma criança, sei lá, ama as pessoas. Amar não é a mesma coisa que ser amado.
O que é mais importante para a saúde mental e para a felicidade da gente? A gente amar ou ser amada? Nossa, que pergunta difícil.
É, mas eu tendo a pensar que é amar.
Sério? Mais
Amar.
importante amar do que ser
Sim.
amado?
Porque ser
Nossa,
amado.
tá quebrando todos os meus.
Ser amado não depende de você. Amar é que depende. Acaba que quando a gente ama para ser amado, é que a gente é menos amado.
Por quê?
Porque como é que você vai amar para ser amado? Né? Quando a gente quer ser amado, a gente fica meio ridículo.
A gente fica tentando agradar.
É, você fica tentando agradar. Outro, tipo, que nem agora eu tô nervosa aqui de falar com você. Eu fico meio perdida. Você
tá tentando me agradar, Ana?
Eu fico assim, ah, eu queria que ela gostasse de mim, né? Eu quero que a conversa seja boa. Aí você fica meio perdida, não sabe mais falar o que você sabe falar, não sabe mais andar, às vezes você tá comendo, a pessoa tá olhando, você não sabe mais comer, você não sabe se mexer, você não vai conversar. Quando você tá fazendo alguma coisa para ter a aprovação do outro, para ter o amor do outro. Agora, quando a gente consegue ter acesso a uma certa solidão, né, ou seja, não ficar nessa posição de dependência desse amor do outro, você consegue alcançar um lugar de uma espontaneidade que é muito mais legítima sua. E a consequência disso é que você se torna mais amável quando você consegue ter acesso a isso do que sem isso na dependência de algo vir do outro.
Nossa, um aprendizado isso. Muito importante isso que você falou. É um aprendizado para todo quem estiver ouvindo aí, a gente volta e ouve de novo, gente. Isso é muito importante.
É o trabalho de toda uma vida, né?
É muito interessante, muito interessante. Ah, então vamos lá. Vamos ouvir agora a Dani, de Belo Horizonte. Pela pergunta dela, acho que ela leu o seu livro e está tentando entender o que você fala lá. Vamos lá.
Oi, Renato. Oi, Ana. Meu nome é Daniela. Eu vivo em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a minha questão para vocês é: como é isso de no amor é melhor a gente não encontrar o que a gente está procurando? Obrigada e um abraço.
Bom, quando a gente encontra o que a gente estava procurando, acabou.
Então, vamos exemplificar. Tá, o que todo mundo quer? A gente está esperando uma pessoa que seja bacana, que goste das mesmas coisas que a gente, que nos compreenda, que seja meiga, que seja delicada, que seja inteligente, que seja interessante e que ainda faça sexo gostoso. Pronto. É tudo que a gente quer na vida.
Exatamente.
E aí? E aí, não, aí a gente, se tiver tudo, a gente não vai querer mais? Acabou? Não me fala isso. A gente está procurando... como é que era que você falou? A gente está delirando quando a gente procura isso?
É, de nós, já basta a gente mesmo. Então, quando a gente idealiza quem seria essa pessoa, a gente se coloca nesse lugar. E não a gente do jeito que a gente de fato é, mas a gente na nossa versão idealizada. Para usar o termo da moda, né? Nossa melhor versão de nós mesmos. Uhum. Então, a gente quer achar quem? A gente quer achar a nossa versão de nós mesmos fora da gente. E aí, a gente supostamente encontraria essa pessoa maravilhosa.
É, mas a gente quer isso, mas a gente quer o que falta na gente também. Que a gente gostaria de ser.
Exato. Para nos restaurar, né? Então, se eu não... Eu queria falar bem e eu sou tímida, eu vou querer alguém que fale bem, né? Então, assim, há várias maneiras da gente se completar imaginariamente num encontro com o outro. Uma delas é encontrar alguém como eu. Outra delas é encontrar alguém que deixaria a mim mesmo completo, né? Então, assim, aquilo que me falta, eu encontraria no outro, que é... como as pessoas dizem, através dos opostos se atraem, né? Então, assim, me falta alguma coisa, eu vou encontrar alguma coisa no outro. Todas essas maneiras de amar, de amar não, porque isso não está no campo do amor, né? Está no campo do desejo de amar, né? Da idealização. Todas essas maneiras de idealizações, elas são bastante narcísicas, que é uma maneira de você corrigir a própria imagem. Só que é isso, né? No amor, aliás, na vida, né? De nós, já basta a gente. Então, encontrar alguém que é igualzinho a você, que pensa como você, que age como você, qual é a graça? A gente
gosta... Aí você deixa de amar? Você para de admirar você mesmo, é isso?
É! A gente gosta de novidade.
Do mistério, né?
Do mistério.
Ah, você sabe que tinha uma terapeuta, eu fiz uma terapia, que ela dizia assim, o amor tem que ter mistério. Pode estar 40 anos com uma pessoa, 50 anos com uma pessoa. Se acabar um certo mistério da descoberta de cada um, acabou o relacionamento.
Sim. E a gente vê muito o quanto isso é presente nos casais, nas brigas, né? As famosas discussões de relacionamentos, né? As famosas DRs. Um diz uma coisa, começa a dizer uma coisa e o outro já fala. Já sei o que você vai falar. pode parar aí, agora. Ou então fala, fica muito bravo com alguma coisa que o outro faz, fala, mas eu nem vou falar, porque você já sabe. Né? Então, assim, quando a gente acha que sabe sobre o outro, a gente não precisa mais falar com ele. Aí a gente vai parando de falar. E aí a coisa vai minando.
Acaba a conquista, Ana? Porque, na verdade, isso é a conquista, é a sedução, a descoberta do outro que nunca pode acabar?
Também é a conquista, é a sedução, mas é também conhecer, se surpreender com o outro.
É, acho que se surpreender, né? Porque se você conhecer tudo, perde a graça.
Sim. No começo dos relacionamentos, as pessoas conversam muito, contam história. E quer saber como é que foi a infância, quem foi a avó, e o tio, o alcoólatra, não sei quem que sumiu, as histórias, né? Os perrengues de família e tudo mais. E o que que acha do governo e do não sei o quê, e da nova lei. E conversa, 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 conversa. E eles vão se surpreendendo, vão aprendendo um com o outro. Isso tá na base do nosso enlace amoroso. Por isso que a gente não se interessa por alguém que é exatamente igual a gente. Ainda que seja muito parecido, tem que ter alguma coisa que se apresente ali como diferença para isso nos interessar, de fato. Senão a gente fica falando sozinho, né? Não precisa do outro ali para isso. Agora, na medida em que a gente vai caindo no engano de que o jogo tá ganho, de que a sedução tá feita, de que tá conquistado, a gente vai partindo do pressuposto que já conhece o outro, que já sabe, então não precisa falar, não precisa conversar. Então, se eu fiz uma cara assim, o outro tem que saber que é porque eu fiquei irritada, né? Então, se eu fiz um comentário assado, a outra tem que saber que é porque sei lá o quê. E aí a gente vai caindo numa posição muito infantil de achar que o outro precisa adivinhar o que é que eu tô pensando, querendo ou sentindo, sem que eu fale. E o outro também.
Nossa, e este é o relacionamento de todo mundo, né? Até a separação. Aí você casa de novo e repete tudo de novo.
Mas leva uns anos, né?
Nossa, que interessante, Ana. Eu tenho até uma última pergunta aqui sobre uma frase que a gente até falou agora. Vamos soltar essa da Ana, a sua xará.
Oi, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 18 anos, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o meu dilema é possível mirar na solidão e acertar no amor?
Depende de qual solidão que ela tá falando, né? Porque a gente desconstruiu essa solidão, que as pessoas acham que solidão tá ligada à tristeza, né? Ao lado oposto do amor, do encontro, né? A solidão, na verdade, é... A solidão no seu livro, Ana... É uma solidão do bem, como é que a gente pode dizer? Uma solidão importante, necessária, que todo mundo... É aquela capacidade que a gente tem de viver feliz com a gente mesmo antes de amar o outro?
Nossa, leu meu livro perfeitamente. Olha a honra de ter sido assim tão bem lida.
Ai, Ana, que legal. Li muito, li, voltei a repetir. Devorei teu livro.
Que ótimo. Porque eu acho que é isso, porque quando a gente fala assim, mirar na solidão, eu acho que a gente precisa não confundir com essa solidão, assim, que é se fazer ficar sozinho, né? Então,
sofrida, né?
Isso, exatamente, né? Então, eu vou ficar sozinho, vou ficar sozinha, e aí eu faço as pessoas se afastarem de algum jeito, né? Por quê? Porque muitas vezes isso é uma defesa, né? A gente faz isso, a gente se defende do amor, inclusive, né? Então, quando eu vejo que eu corro o risco de ficar sozinho, eu posso mandar o outro embora. E às vezes, assim, nem é isso que tá rolando, né? É o medo mesmo, né? Que aparece como uma defesa aí colocar o outro. Então, quando a gente fala mirar na solidão, é sempre preciso pensar, mas pera, que solidão é essa, né? Porque a solidão aqui que a gente faz essa defesa é a solidão que anda de mão dada com o amor, né? Então não é pra ficar sozinho, sozinho mesmo. Mas é poder ficar sozinho e também com o outro.
Exatamente. Então, nesse sentido, sim. Se você estiver bem com você mesmo, sozinha com você mesmo, feliz, de repente o amor aconteça de uma maneira mais fácil, porque é só dar a mão.
Isso, não precisa fazer um com o outro, é pra dar a mão, né?
É pra dar a mão. Ah, que lindo. Ai, Ana, ficaria aqui horas, mas nosso tempo acho que foi. Nossa, mais uma vez, queria te agradecer. Que lindo, que lindo. Você estuda muito o
Eu que
amor, né?
agradeço. Eu estudo.
Todo mundo deveria estudar o amor, né,
Eu acho
Ana?
que essa é a base de tudo, né? Porque todo relacionamento, em certa medida, inclusive com nós mesmos, passa por essa ideia de que a gente, do que é o amor. E eu acho que a gente está assim, num momento em que a gente está vivendo um momento muito fértil para a gente poder repensar, questionar o que é isso. Porque essa ideia de amor, do jeito que ela está marcada para a gente, né? Como sendo só o amor romântico, sexual, né? Idealizado das comédias românticas, né? Que do Felizes para Sempre e tudo mais. Ele é muito pouco já porque a gente está podendo saber usufruir da vida, né?
A gente quer mais profundidade, né?
Mais profundidade, mais criatividade, mais novidade.
Muito bacana. Adorei. Acho que eu
Adorei.
tô pronta para o meu próximo amor. Porque tem isso também. A gente tem que vamos acabar com essa história que a gente ama uma vez na vida. É raro, é difícil. Eu acho que quando a gente percebe que tá amando, tem que valorizar porque é tão e vai ficando cada vez mais difícil, né? Isso é fato, né? Porque você vai tendo menos faltas, talvez, procurando
Sim.
menos, ficando melhor sozinha, né? Feliz sozinha.
Exatamente. Vai sabendo mais o que é que não interessa.
Mas amar várias vezes na vida é importante também, né?
É sim. Só que eu acho que, em certa medida, quando a gente fala que a gente ama só uma vez na vida, não deixa de ser. No seguinte sentido, que cada pessoa que a gente ama, a gente não ama igual ao outro. Então, cada amor é único
É
mesmo.
verdade. É completamente diferente o jeito que a gente ama cada uma das pessoas, é. Vamos deixar uma lição para casa aí para quem está nos ouvindo. Quando se falar em amar, o que que a pessoa tem que pensar?
Que é o amor.
Se ela está idealizando, né? Para ela não procurar no outro o que está faltando nela.
Sim, exatamente. Acho que o amor ele precisa de perguntas, né? Você falou que a questão do mistério, né? De mistério, precisa de perguntas sobre si mesmo. O que é o amor? O que é isso, né? Que nos move? Que atravessamento é esse que cada um de nós sente de um modo tão diferente? E até porque quando a gente fala amor, a gente usa uma palavra muito universal para coisas que são muito plurais. Ninguém ama do mesmo jeito que o outro. E a gente não ama mais, né? Eu estou falando disso agora, né? Eu não amo duas, três pessoas igual.
Mesmo se estiver amando ao mesmo tempo.
Se estivermos ao mesmo tempo, né?
Ai, maravilhoso. Ana, super obrigada. Acho que respondeu uma pergunta de todo
Eu que
mundo.
agradeço, foi um prazer enorme falar com você.
O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Perla Rodrigues e Isadora Neumann. A nossa técnica de áudio é a Letícia Amâncio, na edição Duda Kuhnert. E a direção é da Perla Rodrigues.